Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom dia com Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler um pouquinho aí de São Lucas 7, a partir do verso 36. Mas é coisa para se pensar, não é? Essas fitas, foi profetizado isso, que essas fitas fariam muito mais do que muitos que queriam fazer a obra, querem, pudessem fazer. São Lucas 7, 36, 37. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhe-os com unguento. Senhor, tudo o que ouvimos, concordamos, dizemos amém. As respostas estão aí, para os que estão aqui no local, para os que estão longe, como na Europa. O Senhor não nos deixa sem resposta. Sem um ânimo, sem advertência, sem um encorajamento. Por isso te agradecemos, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados, pela cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Sublime regência, os irmãos Alessandro e Elber cantando.
Com sua morte na cruz, obtive perdão. Hoje vivo contente em saber que este alguém eu verei, de seus lábios ouvirei, entra no gozo do teu Senhor. Este alguém é Jesus, este alguém é Jesus, que por mim lá na cruz expirou. Que profundo amor, que profundo amor na cruz manifestou por mim. Que profundo amor, que profundo amor na cruz manifestou.
Bonito, ungido, como vocês mesmos. Maravilhoso. Nós temos que nos orgulhar dessa gente, não é? Eles também sofrem uma pressão tremenda. Mas é por causa do amor com o qual eles praticam isto. O cantor, a cantora sofre porque tem que fazer com amor. Aquilo abrange tudo, isso que nós ouvimos aí um pouquinho. Você pode escrever um livro depois. Há escritoras aqui, há escritores. Mas, gente, que conclusão maravilhosa do irmão Branham na mensagem Jesus cumpre todos os seus compromissos lá na casa do fariseu. Que coisa, hein? No 169, ele disse, mas ela, se referindo à mulher, tinha recebido o que ela havia pedido. A coisa melhor que existe, né? É você receber aquilo que você pede. Então ele acentua com amém. Tem coisa que o melhor é você não receber o que pede. Paulo diz que nós não sabemos como pedir. Mas quando o Espírito Santo, Romanos 8, intercede, completando aquilo que realmente é para nosso bem, é a melhor coisa que existe. Mas ela tinha recebido o que ela havia pedido. E ela pediu de uma forma muito crucial. Porque ela tinha, acima de tudo, a sua condição moral, rasteira mesmo, das mais baixas da cidade. A semente gera uma ousadia para nascer. Mas ela tinha recebido o que ela havia pedido. A semente tinha que brotar mesmo, de qualquer forma. Não fazia nenhuma diferença o que o restante deles dizia. Ela havia obtido o que havia pedido. Você viu que as mulheres e os homens não estão nem ligando para ir pelo que dizem, na maneira de vestir, de agirem, está nem aí. Mas também os filhos de Deus não estão nem aí com eles, não é? Não faz diferença. Agora ele se volta para ela e começa. Já deu a atenção. E seu coraçãozinho começa a bater bastante rápido. Agora, o que ele vai fazer? Ali está ela, com todos os seus olhos lindos, cachos pendurados até abaixo de sua cintura aqui. Própria para duas coisas opostas. E seus olhos riscados de lágrimas e sua face e lábios estavam todos oleosos, pois eles haviam estado beijando seus pés depois de haver ela colocado aquele óleo sobre ele. Com certeza, ela parecia desarrumada, com aqueles enormes olhos, olhando para ver o que seria dito. Todo mundo parou de conversar. Na festa é assim. Na festa é igual na porta da igreja. Ele disse: eu te digo que todos os teus pecados, que são muitos, estão perdoados. Que surpresa, né? Agora, para ela, aquilo tinha um valor tremendo. Tinha sentido. Para os demais, coube censura. É isto? Todos os teus pecados estão perdoados. Você acha que aquele hoje mesmo estarás comigo no paraíso teve sentido para aquele da esquerda? Para os soldados, para os fariseus, para os sacerdotes? Que ouviram o que lhes contaram. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na hora de uma sentença, na hora de um julgamento, na hora de uma condenação, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Salmo 172. E é isto que eu quero ouvir. É isto que eu quero ouvir. Todos os meus pecados estão perdoados. Não importa o quanto Satanás fique de lado acusando. Lutero teve essa luz. Ignorou todos aqueles três rolos de anotações de pecados de Lutero. Oh, estas são as palavras que eu quero, afirma o irmão Brana. Não me importa o que o restante deles diga. Estou pronto para enfrentar sua denominação e declarar que ele é a palavra de Deus. O que ele fala tem sentido. Se ele falou que está perdoado, está perdoado. Se ele falou que estão apagados, estão apagados. Quando a esposa daquele irmão que conviveu com o irmão Brana ouviu ele responder para o filho que estava revoltado em relação ao passado do pai, ela ouviu na mesa: não, meu filho, isso nunca aconteceu. E ela respeitosamente disse: John, ela sabia que tinha acontecido. Ele falou: não, nunca, porque o sangue de Jesus apagou. Não existe isso aí. Para mim tem sentido. O seu perdão só vai valer se tiver sentido para você. Não é para seu marido, para sua mulher, para seus filhos, para irmão, para irmãos ou irmãs, para os outros. O seu perdão tem sentido para você. Que sentido teve aquilo para Simão? Para os demais da festa? Não me importa o que eles dizem. Deixe-os colocar o quanto de sujeira quiserem sobre ele, sobre a mensagem, dizendo que é um ledor de mentes, um adivinhador. Seja o que for que quiserem dizer, estou pronto para beijar o seu opróbrio, quer dizer, a sua vergonha. É sua palavra. Com certeza é sua palavra. Ele a prometeu. Ele é tanto palavra hoje quanto ele foi então. Assim disse ele. Agora, amigo, pode haver pessoas assentadas aqui que não concordem que ele seja o profeta. Havia pessoas ali que não concordavam e não concordam até hoje que o irmão Brana seja profeta. Você pode não concordar que ele seja o curador, mas há uma coisa que todo membro de igreja deve concordar: ele é o Salvador. porque cabe sumariamente a pergunta: qual que é maior, maior é curar ou salvar? Se ele pode salvar, muito mais. Ele pode curar. Ele pode libertar. E eu quero dizer isto antes de concluir. Há não muito tempo, um advogado amigo meu estava trabalhando em uma casa de um homem, trabalhando em uma causa de um homem e uma mulher que queriam se separar, divorciar-se. E o advogado era um excelente cavalheiro cristão. Ele disse: não, não se separem. Ele tentou o seu melhor para evitar que o fizessem, mas não, eles estavam determinados sobre o que iriam fazer. De todos os modos, iam separar. Algo veio entre eles. E após algum tempo ele disse: bem, se vocês têm uma casa lá embaixo, é melhor vocês descerem e dividir os bens. Porque se eles descerem ali, aqueles advogados e coisas que entrarão nisto, vocês sabem o que vai acontecer. Eles tomarão cada pedacinho dela. Então eles entraram na casa para dividir o que eles tinham, o casal. Eles foram até a sala de estar. Eles mexeram e reviraram. Eu comprei isto, e eu tinha isto. E eles seguiram para o próximo cômodo e dividiram ali. E finalmente eles subiram até o sótão. Eles tinham... Lembraram que eles tinham um velho baú ali em cima. Eles chegaram ali e começaram a dizer: bem, isso pertenceu à minha mãe. E isto era da minha mãe, assim. E eles abriram o baú. E ambos se ajoelharam no chão com o baú aberto, dividindo o que era de quem. Eles não podiam entrar em um acordo. Isso me pertence. Eu paguei por aquilo. Fui eu quem o fez. Bem, eu fiquei em casa enquanto você fazia isto, discutindo. Finalmente, eles surgiram com outra coisa. E ambos a agarraram ao mesmo tempo. O que era aquilo? Um parzinho de sapatos de um bebê que havia nascido daquela união, o qual Deus havia levado. Filhinho deles, que nasceu daquele casamento e morreu. Eles não puderam discutir. Eles tinham algo em comum naquele sapatinho. Enquanto o seguravam em suas mãos, ele se lembrou que ela era a mãe daquele bebê. Ele se lembrou que ela era a mãe, ela se lembrou que ele era o pai. Sapatinho, hein? Quanto mais a própria criança. E enquanto seguravam os sapatinhos em suas mãos, eles puxaram um ao outro, colocando seus braços ao redor um do outro. O caso de divórcio foi anulado. Por quê? Eles encontraram que tinham algo em comum. aplicação do irmão Brandon nisso aqui é tremendo. Talvez você discorde comigo nesta semana, ao ver o Espírito Santo chegar, confirmar estas palavras naquela campanha e coisas nisto. Você talvez discorde com aquilo. Você pode discutir, discordar com a cura do enfermo, mas nós realmente temos uma coisa em comum. Isso pode pôr fim a muitas questões aqui. Porque, afinal de contas, toda a igreja tem algo em comum. Começando pelo profeta, pelo batismo, pela unidade, pelo mesmo alvo do arrebatamento, pelo mesmo Deus, pelo mesmo Senhor, pelo mesmo batismo, pela mesma fé. Temos de ter algo em comum. E são elementares, básicos. Mas nós realmente temos uma coisa em comum. Esta é o sangue de Jesus Cristo que nos salva dos pecados. Lavará você a terra de seus pés nesta noite? Dá para ir pensando nisto. Estas coisas que nós ouvimos, a cada dia vão formando, acrescentando a personalidade cristã. Aquela rocha milenar que às vezes se torna até em mármore. Então foram grãos de areia que foram agregados. Foram se agregando ao longo do tempo, até se tornarem rochas inabaláveis. Não pense que um culto, que uma escola, que uma mensagem de rádio seja de menos importância do que nutrição de alma. É tão comum essa questão que o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. E o mundo religioso está citando isso. Mas nós temos um ponto em comum que faz uma grande diferença. É um pequeno ponto que determina um destino. É que está escrito: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É o batismo? É água? Não, é o sangue. Mas invocando, sob a invocação do nome precedido pelo arrependimento. E Deus não permitiu o mundo ter isso em comum conosco. E é tão simples. Você tem algo em comum com a irmã Brana? Bom, eu não posso nem engraxar o sapato do irmão Brana. Não sou digno de engraxar os sapatos dele. Eu não sou digno de tomar um cafezinho com ele. Mas eu tenho algo em comum com ele. Você tem algo em comum com ele. Você tem algo em comum comigo? Com aquela irmã, você tem algo em comum com ela? Que você nem pode falar com ela, nem pode falar com ele, mas você não pode negar que você tem algo em comum com ele. Agora, a família, veja, o casamento só pode partir disso aí, fundamentalmente. Ter algo em comum. Porque senão é só controvérsia, desavença, discórdia, desacordo, contenda. Vamos inclinar nossas cabeças. Apenas por um momento. Recordem. Ele cumpre cada promessa. Ele mantém cada promessa. Ele prometeu. Ele está falando com você. Ele prometeu. Embora seus pecados sejam como escarlate, eles serão brancos como a neve. Todos os seus pecados lhe são perdoados. Se você apenas crer nisto, agora, com nossas cabeças inclinadas, faça isto. Eu gostaria de saber quantos aqui levantarão suas mãos dizendo: irmão Brana, eu desejo no restante de minha vida, eu não quero deixá-lo assentado em vergonha. Eu tenho uma oportunidade como a mulherzinha teve. Eu desejo, com o meu testemunho, lavar a terra dele, o seu precioso nome. Levantará você sua mão e dirá: ore por mim, irmão Brana. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Isto é ótimo, em nome de Jesus Cristo. Amém.